Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, programa Ciência UFES no ar. Eu sou Hélio Marchione, estou mais uma vez com você no seu encontro semanal com a ciência. Programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E hoje temos a honra de receber aqui no Ciência UFES Virtual, número 29 dessa sexta-feira, secretário de Relações Internacionais da UFES, o professor Yuri Leite, que fala sobre a presença da UFES no ranking das melhores universidades do Brasil e do mundo, além das ações de internacionalização da UFES. Professor Yuri Leite, seja bem-vindo aos estudos virtuais da Rádio Universitária aqui dentro do programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje.
A honra é toda nossa, professor secretário de Relações Internacionais da UFES, professor Yuri Leite. Programa hoje imperdível. E você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFES no endereço universitariafm.ufes.br. Então, além de ouvir a Rádio Universitária aí no seu rádio, na frequência 104.7, você também pode escutar a Rádio Universitária, ouvir esse programa no endereço da internet universitariafm.ufes.br. Lá também, na página do Ciência UFES, você encontra os podcasts de todas as entrevistas aqui do Ciência UFES, tá certo? E melhor ainda, você pode escutar a Rádio Universitária baixando o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Vai lá, procura o aplicativo da Rádio Universitária FM 104.7 e aí, com um clique, você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Vamos direto para o nosso bate-papo com o professor Yuri Leite. Professor Yuri Leite, que é secretário de Relações Internacionais da UFES. Professor, nesse mês, a UFES ficou em 16º lugar entre as universidades brasileiras, 16º lugar, e em 32º lugar na América Latina, num ranking chamado Webometrics Ranking of World Universities, que considera critérios como excelência em pesquisa, transparência e impacto na web. Qual a importância desse resultado, professor, para a nossa universidade?
Então, Hélio, esse resultado ele é muito relevante, né? Ele reflete, né, o papel da universidade e as ações que a universidade tem feito, né, para se colocar em termos mundiais, em termos nacionais, mas em termos mundiais, em termos de excelência, né, de pesquisa, de ensino. Esse ranking aí, ele é feito, né, por um grupo do Centro de Investigações do Governo da Espanha, o equivalente ao CNPq, né, ao Conselho de Científico, Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Brasil. Então, é um ranking que é feito por um grupo de pesquisa, tá? Ele não é um ranking comercial, por exemplo. Tem vários rankings aí, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, que são rankings comerciais, são rankings de empresas de mídia, de revistas, tá certo? Esse ranking não, esse ranking é um ranking de um grupo de pesquisa mesmo, de um centro de pesquisa lá da Espanha, tá certo? E esse ranking, ele chama, né, o Webometrics, né, o apelido dele, porque ele olha para a presença das universidades na internet, tá? Mas é interessante porque ele não é um ranking da internet das universidades, do site da universidade, tá certo? Ele é um ranking que avalia se a presença online das universidades, se a presença delas na rede de forma geral, reflete a excelência delas, tá certo? Que é uma coisa muito interessante, né? Assim, não adianta a universidade ser excelente, ter, por exemplo, uma pesquisa excelente, se essa pesquisa não for divulgada, tá certo? É, então, o que eles falam é o seguinte, que é importante que a universidade tenha uma divulgação, e hoje em dia, né, claro, a divulgação, ela pode ser feita de várias formas, né, mas uma das principais divulgações que a gente tem é através da internet, através dos, além das redes sociais, de sites, de todo esse aparato que a internet nos dá para divulgação. É muito ruim se uma universidade for boa e, né, não mostrar tudo que ela faz online. E o contrário também, não adianta ela mostrar algo que ela não é, não adianta ela ter uma presença muito grande, ter uma propaganda muito grande, se aquilo de fato pode ser meio que uma propaganda enganosa, ou seja, não reflete tudo aquilo que a universidade, ela não é tudo aquilo que aparece na internet, tá? Então esse ranking é interessante, porque ele compara a presença online da universidade com a produção acadêmica dessa universidade. Então é um ranking que leva em conta o que a gente chama de aspectos de que eles chamam de webometrics, né? Fala de webometrics, né? Que é essa medida da web, juntamente com aspectos que a gente chama de bibliométricos, né? Que seria uma medição da bibliografia, da produção bibliográfica, da produção acadêmica, da produção científica dessa universidade. Então ele compara esses dois, né? E a UFS ficou muito bem, porque a UFS, além de produzir uma pesquisa de excelência, ela também divulga muito bem essa pesquisa através da internet, né, dos vários meios de comunicação da internet, o que é uma coisa muito boa. Tá? Então, acho que esse resultado ele tem essa relevância, né? Ele mostra que a UFES é uma instituição, uma das melhores, né, como você falou, das melhores instituições do Brasil, muito bem classificada também na América Latina e também no mundo, né? Esse ranking aí, ele é interessante porque ele é um ranking de todos os... Existem vários rankings, né? Várias, como eu falei para você, vários institutos têm seus rankings. Alguns deles comerciais, outros não. Mas esse daí é o mais abrangente que eu tenho notícia, tá? Porque ele pega uma quantidade muito grande de instituições e de países, né? Ele abrange mais de 31 mil instituições. 31 mil instituições de ensino superior. Em mais de 200 países no mundo inteiro, em todos os continentes. Então, ou seja, de todos os rankings, é o que abrange mais, com certeza é o que abrange mais instituições e mais países. Dificilmente alguma instituição vai ficar de fora desse ranking, tá? Então, ele é extremamente abrangente. Então, por exemplo, o que você falou, a universidade está em 16º no Brasil, em 32º na América Latina, e no mundo a UFS está em 1.121. Você fala, não, 1.121, mas é 1.121 de 31 mil. Né? Então, ou seja, nós estamos lá em cima, mesmo mundialmente, nós estamos num patamar muito bom em termos de qualidade, né? Medido por esse ranking aí.
Perfeito, professor. Muito, muito feliz com esse resultado da nossa universidade. Você tem o número, no Brasil, quantas universidades, quantas instituições participaram desse ranking?
Todas. Eu até dei uma compilada. Não, sinceramente, é todas mesmo. Eu dei uma olhada. Aqui no Brasil, são... eu não vou saber de cor o número. Posso olhar aqui, mas assim, eu não vou saber
não,
de cor.
Não, tudo bem. Mas federais, tipo, a gente tem em torno de um pouco 69, mais de 60 federais.
69 federais.
69 federais, isso, né?
E aí, mas entram também os institutos federais. Eles também têm curso superior, né? Então eles também entram nessa conta, né?
Nessa conta também foram analisadas as universidades privadas,
professor? Foram também analisadas as universidades privadas, todas elas. Esse ano, como eu falei, esse ano é muito abrangente, é difícil uma universidade não entrar. Inclusive, assim, universidades pequenas, né? Que são faculdades que a gente chama aqui no Brasil, né? Que tem, às vezes, o foco, por exemplo, em uma área específica do direito, da medicina. Todas elas entram, né? Claro que esses rankings, todos eles dão uma certa privilegiada para universidades que entram realmente no conceito que a gente tem de universidade aqui no Brasil, que são instituições de maior porte, abrangentes de todas as áreas, e que tem, além da graduação, que tem também pós-graduação, mestrados e doutorados consolidados. Então, geralmente, essas instituições elas vão realmente ficar mais bem colocadas, porque os rankings eles avaliam muito esses fatores todos, né? Principalmente a pesquisa e a produção científica.
Perfeito, professor. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aqui no programa Ciência UFES, hoje escutando o professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais da UFES, falando sobre Os excelentes resultados que a UFS tem conquistado em muitos rankings aí, recentemente agora, nesse ranking aí que tem medidas métricas da web, ficamos em 16º lugar, né, entre as brasileiras, entre as universidades brasileiras, e 32º lugar na América Latina. É um resultado, de fato, muito expressivo. Professor Yuri, em 2019, a UFS teve um outro resultado muito bacana, que pela primeira vez entramos no ranking das melhores universidades do mundo, e em 2020 a gente vem sempre ganhando posições ali, figurando em torno ali, na maioria dos rankings, entre as 30 melhores do país, né, nos diversos rankings que avaliam as universidades do Brasil. Quais desses rankings, professor, o senhor gostaria de destacar, que a UFS tem participado, tem tido bons resultados, e na sua avaliação, como a UFES está situada no cenário brasileiro e no cenário mundial?
Então, Hélio, eu estou respondendo só a pergunta anterior aí, eu estava olhando certo. Aqui, conferindo, foram 1.306 instituições de ensino superior do Brasil.
Que bacana, hein, professor? Ficamos em 16º lugar, 16, que legal.
1.306, né? Incluindo, igual como você falou, as privadas, as públicas, né, estaduais, federais, municipais, e incluindo aquelas faculdades menores também, né? Tá todo mundo aí. Perfeito. Nesse coisa, né? Perfeito. Mas é interessante essa questão dos rankings, né? Como eu estava falando com você, existem muitos rankings, né? Existem diversos rankings por aí. Alguns deles são, como a gente chama, comerciais, porque eles estão ligados a empresas, né? Por
Perfeito.
Exemplo, empresas de mídia, né? Empresas de, claro. Que trabalham com rankings, né? Outros não. Esse daí, como eu falei, por exemplo, ele não é um ranking que tem interesse comercial. Existem alguns outros também que não têm interesse comercial. O que acontece, né? Interessante você ver a história. Tem uma história interessante, porque o Brasil ele foi pioneiro, na verdade, em relação a rankings, né? Rankings não mundiais, mas rankings nacionais, né? Um dos primeiros rankings que foram divulgados é um ranking que foi feito pela revista Playboy aqui no Brasil nos anos 80. Né?
Que bacana! A revista
tinha uma análise das universidades visando mesmo as pessoas poderem escolher as universidades brasileiras, quais eram as melhores. E ela criou um ranking e ela tinha uma métrica em cima desse ranking. Foi, né, então, ou seja, na verdade foi o primeiro ranking aqui no Brasil e é um dos primeiros do mundo, na verdade, porque naquela época ainda não havia essa ideia de rankings aí pelo mundo. Então a gente tem até esse pioneirismo aí. Mas, em termos mundiais, um dos primeiros rankings que surgiu foi um que a gente chama de Xangai, né, que é um ranking que foi produzido exatamente pelo governo chinês, cujo objetivo era avaliar as universidades mundiais para saber quais eram as melhores, para que eles pudessem copiar as melhores e enviar também os chineses para estudar nas melhores universidades do mundo. E depois voltar para a China e aplicar os conhecimentos lá. Né, essa é uma das razões que a China, né, é o gigante econômico que é hoje, né, porque o governo investiu bastante na questão das universidades. E aí tem um ranking de Xangai, que é um ranking exatamente que foi... o objetivo do governo era avaliar as universidades para saber as melhores, para copiar os modelos das melhores e enviar os seus alunos para as melhores do mundo. Né. E aí, com o tempo, foram surgindo outros, né? Hoje em dia, a gente tem dois que são os mais populares, eu vou dizer assim, que são exatamente os comerciais. Por quê? Porque os comerciais, eles têm exatamente esse papel de divulgar, porque eles, né, de certa forma, é uma propaganda, eles têm produtos que eles vendem com base nisso, né, desde software para poder você analisar a sua instituição, até um monte de coisas, né? A gente tem que pensar o seguinte, né, Hélio? O negócio de, vamos pensar assim, né, em termos de business, né, o negócio de ensino superior é um negócio muito grande, né, em termos de volume de recursos, né? Aqui no Brasil a gente tem um grande número de instituições públicas, mas também como a UFES, né? Mas a gente tem a maioria das instituições e a maioria dos alunos que estão no ensino superior no Brasil, na verdade, estão matriculados em universidades privadas, né? E então o negócio, né, por trás disso é um negócio mundialmente muito grande. Tá? E tradicionalmente, né, a universidade é uma coisa relativamente cara de se manter. Né? Então, normalmente, muitas universidades no mundo cobram taxas relativamente altas dos alunos. Tá certo? Então isso daí acaba sendo um negócio né, grande, de interesse financeiro mesmo. Né? E aí os rankings entram nessa também para poder... Né, obter algum lucro em função disso, né? Então, os dois rankings comerciais mais populares, né, são o da o britânico da revista, né, do grupo Times, né, da revista Times, que chama Times Higher Education, né, que é o THE. E existe um outro que é o QS, né, que é Quacquarelli Simmons, né, que na verdade era um ranking só no começo, né? A Time contratou essa QS como uma consultoria de estatística para poder ajudar eles a fazer os cálculos para o ranking. Só que aí, com o tempo, a QS se separou do THE e acabou criando o seu próprio ranking, tá certo? Então, hoje em dia, a gente tem dois rankings mais, vamos dizer assim, mais populares, vamos dizer assim, que saem mais na mídia, que são o THE e o QS, né? Então, a UFES realmente entrou nesses rankings nos últimos anos, aí, como você falou. E as últimas colocações, se não me engano, né, acho que no QS nós ficamos em 31º dentre as brasileiras, acho que 113º na América Latina, 100 e alguma coisa, tá? E no mundo a gente ficou em 1000 e alguma coisa, né? Isso no QS. No THE também é a mesma coisa, senão ficamos com 34, entre 101 e 125 na América Latina e 1000 e alguma coisa no mundo, tá certo? Agora, esses rankings, diferente do Webometrics que nós conversamos antes, eles são muito menos abrangentes, tá? Eles avaliam cerca de menos de 2000 instituições no mundo, normalmente, tá? Só realmente as maiores universidades, e eles têm alguns critérios mínimos, né? Principalmente de produção científica para poder entrar no ranking, tá? Então você tem que ter, não tendo um mínimo de produção científica, geralmente não participa desse ranking, tá? Mas a UFES tem, então ela, né, tem bem mais do que o mínimo, ela consegue entrar nisso daí. Então ela tá muito bem posicionada, tá? Agora, esses rankings, eles têm também, eles são assim, cada ranking tem um objetivo e mede uma coisa, né? Esses rankings, eles têm uma ênfase muito grande, que tem tudo a ver com o seu programa, que é a produção científica. Certo?
Perfeito.
Porque a produção científica é uma coisa mais fácil de você, porque para você ter um ranking, você tem que ter números, tá? Você tem que transformar a universidade em um conjunto de números que possam ser comparados umas com as outras, para você ter lá a primeira, a segunda e a terceira.
E aí você precisa ter critérios, né?
Exatamente. E essa é que é a dificuldade, é critérios objetivos numéricos para isso. Mas como a parte de pesquisa científica, ela resulta em publicações, e as publicações estão disponíveis aí na internet, o número delas e tal, e tudo isso, é muito fácil para eles obterem dados bibliométricos, que é isso que eu falei, são esses dados das publicações científicas, tá certo?
Perfeito.
E além disso, eles dão um certo, vamos dizer assim, algumas publicações são mais importantes do que outras, têm um impacto maior do que outras, porque estão numa revista mais importante, que tem mais leitores, que tem um conselho editorial mais rigoroso, que tem mais, né, então, sei lá, você publicou um artigo numa revista como, né, a Science ou a Nature, que são as, né, as mais famosas aí do mundo em termos de ciência, tem um impacto maior do que você publicar numa revista menor, uma revista mais local e tal. Mas, de qualquer forma, você tem esses elementos para poder calcular o número de publicações, o número de publicações que estão nas revistas de maior impacto. Tá? Então, eles usam esse tipo de números para tirar uma métrica. Mas outros aspectos da universidade são muito difíceis de serem medidos. Por exemplo, até o ensino, né? O ensino, normalmente, eles pegam número de alunos, né, que a universidade atende, número de alunos de pós-graduação, de graduação, a proporção do número de professores e número de funcionários em relação ao número de alunos. Tá? Mas, assim, de fato, saber o índice da qualidade do ensino já é muito mais difícil. Precisaria de uma coisa muito mais detalhada, que no nível global é, né, para todas as culturas, todos os países, é praticamente impossível. Então, eles são muito superficiais em relação ao ensino, eles são bons em relação à pesquisa, mas eles são superficiais em relação ao ensino. Em relação a outros aspectos da universidade, eles são quase que inexistentes. Por exemplo, a extensão universitária, ela praticamente não entra nesses rankings que eu estou falando. Tá? Então, se a universidade, por exemplo, tem um hospital universitário que atende a uma população de milhares de pessoas numa região, ou, por exemplo, se a universidade tem um programa de extensão com agricultores, por exemplo, que a UFES tem, né, lá em Alegre ou lá em São Mateus, né, se a UFES tem um programa de auxílio à população mais pobre, de Qualquer programa de extensão que envolve a comunidade, ele não aparece nesses
rankings. Perfeito.
Entendeu? Perfeito. Então ele tem esse problema, né? E uma outra coisa que ele tem é o seguinte: uma boa parte desses dois rankings, ela é calculada através de questionários que são enviados para pessoas ao redor do mundo, né? Eles enviam vários questionários, e nesse questionário ele basicamente pergunta, né, assim, na sua região, qual que é a melhor universidade, né?
Uhum.
E aí as pessoas respondem. Então é aquele negócio, é uma coisa muito de subjetiva e de fama, né? Você vai, vou lembrar aqui a USP, beleza, então a UFMG, o UFRJ, né, as pessoas vão botar o que vem na cabeça delas, né, os primeiros nomes que vêm na cabeça delas, tá certo? Então, uma universidade como a UFES, por exemplo, que é uma ótima universidade no Brasil, mas não, ela não está ali no top 10, né, não está nas 10 mais ali, não é uma universidade grande como o UFRJ, como o UFMG ou como o USP, por exemplo, ela acaba, talvez ela não seja lembrada por muita gente, né? Então, assim, é aquele negócio, né? As mais famosas geralmente tendem a pontuar mais. Por quê? Porque nesses questionários elas acabam recebendo mais pontuação, entendeu?
Então, e aí continuam mais famosas.
É, exatamente, exatamente. Né? Então fica difícil para universidades de médio porte subirem, fica difícil mais ainda para universidades pequenas entrarem, por exemplo, né? Porque acaba que tem realmente esse negócio, né? Mas, assim, são vieses conhecidos, né? Apesar disso, eles estão tentando sempre melhorar, antes eles mandavam os questionários para um público muito enviesado, né? Muitas vezes Estados Unidos, né? América do Norte e Europa, por exemplo. Agora eles tentam diversificar um pouco mais, né? Então, com o tempo, os métodos vão melhorando, né? Mas, de qualquer maneira, esses rankings, eles têm um foco muito grande na pesquisa e na publicação científica, né? E o resto são menos abrangentes.
Perfeito, professor. Excelente sua pontuação aí. Você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no programa Ciência UFES, hoje recebendo o professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais da UFES, falando conosco sobre as excelentes posições, conquistas da UFES nos rankings de universidades pelo Brasil e pelo mundo. Professor, o senhor é secretário de Relações Internacionais aqui da UFES. Gostaria, então, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que faz a Secretaria de Relações Internacionais da UFES e como está o nosso intercâmbio internacional. Como está a presença internacional aqui na UFES e qual o tamanho da nossa presença pelo mundo, professor?
Então, primeiro aí, né, o que a gente faz? Né? Então, a Secretaria de Relações Internacionais, o objetivo dela é auxiliar, né, a gestão da universidade, né, com a universidade como um todo, no processo de internacionalização. Né? O que é isso? Né? A pessoa fica perguntando, às vezes, para que isso? Né? Se a gente precisa de internacionalização, né, para uma pessoa que está aqui no estado, aqui, né, no estado do Espírito Santo, vivendo aqui e tal, ou na Grande Vitória, ou no interior... Que diferença faz isso daí, né? Nós precisamos disso, a universidade não poderia ficar, né, restrita aqui. Esse é o negócio, né? O que acontece? A internacionalização é um processo que, na verdade, é um meio para se chegar a um objetivo maior, né? O grande objetivo, na verdade, é a excelência, né? A universidade, ela quer ser uma referência em excelência, né? Então, assim, a universidade quer melhorar, né? A fronteira do conhecimento, a universidade tem que estar na fronteira do conhecimento, né? Então, se a universidade não está conectada com o resto do mundo, fica muito difícil para ela saber até onde que é a fronteira do conhecimento, né? Então, como é que eu vou, né? Vamos pensar agora na pandemia que a gente está agora, da Covid-19. Se a universidade não estiver conectada com o resto do mundo, ela não vai conseguir, né, saber em que pé que está a pesquisa sobre a vacina da Covid-19, por exemplo, né? Como que
dá respostas.
Exato.
E dá respostas à sociedade capixaba naquele tema, né?
Exatamente. Então, assim, como é que é a transmissão do vírus? Como é que a gente pode prevenir, por exemplo, entendeu? E existem milhares de pesquisas no mundo inteiro que estão atrás disso, dessa resposta. Aí você fala, pô, mas será que uma pesquisa feita em outro lugar pode se aplicar aqui? Depende, né? Às vezes pode com algumas ressalvas, às vezes... Mesmo que ela não possa, você pode talvez fazer a mesma pesquisa aqui e comparar os resultados, né? Então, a ciência é uma iniciativa global. A ciência, né, você pode até fazer a sua ciência aqui no Brasil, usar, né, como objeto do seu estudo a população brasileira, né, o mercado brasileiro, o país e etc., mas no fundo é uma coisa mundial. E outra coisa, né, o mundo tem bilhões de habitantes em muitos países, né, e muitos países são muito parecidos com o Brasil, em vários aspectos, né. Então a gente, quando você pensa que um determinado problema que nós temos aqui, é muito difícil imaginar que nenhum outro lugar no nosso planeta inteiro tenha problemas parecidos, né? Então, geralmente, quando você tem um determinado problema, tem um problema, né, um problema social, por exemplo, que é uma coisa, às vezes, local, mas você vai lá, você acha aquele lugar lá na Índia, ou lá na China, ou em outro lugar, no Japão, que onde quer que seja, que você vai achar uma situação parecida, né? Que você vai poder aprender, talvez, com o que é feito lá, entendeu? E também você pode ensinar o que você faz aqui, você pode transferir para lá também. Então, é muito interessante, eu acho que essa até a pandemia da Covid-19 mostrou bastante isso, como que é importante essa conexão global de cientistas, né? Sem isso, dificilmente a gente, eu diria que é impossível a gente conseguir chegar em vacinas tão rápido quanto nós chegamos, tá certo? Você vê que rapidamente vários laboratórios no mundo, inclusive no Brasil, já estavam sequenciando o genoma do vírus para saber o que, que era, para depois começar a trabalhar na vacina. Isso daí é uma coisa que, assim, se você fosse fazer isso, né, individualmente em cada lugar, seria uma coisa, né, demorada demais, cara demais, seria impossível. Agora, quando você divide esse trabalho com a comunidade global de cientistas, a coisa fica muito mais rápida, e você troca ideias, né, você aprimora, né? Então é muito interessante, né? Eu acho que aqui é um canal muito bom para a gente falar sobre isso, Hélio, essa questão da ciência ser uma coisa sem fronteiras, né? Você não tem fronteiras na ciência, né? Não, pelo menos você não deve ter fronteiras, né? Então você vê às vezes países, né, que são inimigos tradicionais aí no campo político, na hora da ciência eles estão colaborando um com o outro, né? Porque precisa, senão os dois vão se ferrar, né? Os dois não vão ter respostas para os problemas que a gente tem na nossa sociedade, né, de todas as formas, né? Então você acaba tendo uma resposta que combina, né, as técnicas e a cultura de um país com as técnicas, a cultura, a experiência de outro país, ou de vários países, né? Então acaba que isso daí é muito, normalmente é muito, essa diversidade é muito produtiva na ciência, né? Cada vez mais a gente está enxergando isso, tá certo? Então é muito importante a gente ter essa cultura, né, especialmente na ciência. Isso daí você pode expandir para outras áreas também, né? Então, assim, técnicas de ensino, por exemplo, agora na pandemia, a questão do ensino remoto, poxa, imagina milhares de universidades no mundo inteiro tendo que mudar para o ambiente remoto por causa da pandemia. Poxa, certamente os problemas que nós temos aqui, outras universidades também têm. Né? Claro, cada país pode ter os seus problemas, né? Então, por exemplo, né, aqui a gente teve uma dificuldade grande porque muitos alunos da universidade, por ser uma universidade pública que né, tem ações afirmativas que permitem a entrada de estudantes de baixa renda, muitos alunos tinham dificuldade para poder ter acesso à internet para aulas remotas, né? Então, talvez na Europa, nos Estados Unidos, talvez isso não seja um problema, os alunos das universidades de forma geral vão ter dinheiro, vão ter uma boa internet e pronto. Mas eu tenho certeza que na Índia, em vários países ao redor do mundo, você teve o mesmo tipo de problema, né? Como que esse problema foi resolvido, né? No México, na Argentina, no Chile, em vários países você teve esse tipo de problema, né? Nem todos os alunos têm a mesma condição financeira. Então, você pode compartilhar essas experiências, né? Compartilhar soluções para os problemas, né? Então, eu acho que a internacionalização, eu acho que ela traz muito benefício nesse aspecto. Em vez de você ficar tentando reinventar a roda, você pode pegar a roda que foi inventada em outro país e, de repente, adaptar para a situação brasileira, por exemplo. E a mesma coisa outros países podem fazer, né? O cara de lá também pode pegar a roda brasileira e adaptar para a realidade, né, da Rússia, ou da China, ou da Indonésia, e assim por diante. Então, professor, é importante isso.
Perfeito. E como está? Qual é o tamanho da presença internacional aqui na UFES e como está a nossa presença aí pelo mundo? O senhor consegue dar um pouco uma dimensão disso para nós?
Então, o que acontece, né? A gente até vou falar daqui a pouco um pouquinho do ranking que eu deixei por último, que é o que eu acho mais interessante, que entra um pouco nessa sua pergunta. Que é o seguinte, o que acontece? Em termos de internacionalização, eu diria que a UFES, a parte mais internacionalizada da UFES é a pesquisa científica, né? Por quê? Porque já há algum, né, nas últimas duas décadas, principalmente, né, no século XXI, aí, que a UFES realmente ela entrou numa ascendente de pesquisa científica. Né? Já havia pesquisa científica antes, né, mas era muito incipiente, poucas áreas, né, poucos programas de mestrado, de doutorado, mas de 2000 para cá isso foi aumentando exponencialmente. Né? Então hoje a gente tem aí mais de 60 programas de pós-graduação, mais de 30 programas de doutorado na UFES. Então a UFES ela cresceu muito nessa área. E essa pesquisa é uma pesquisa de nível internacional. É uma pesquisa que publica em revistas internacionais, numa linguagem internacional, a linguagem científica, né, é o inglês, né, então, que publica em inglês, que publica em revistas boas, que publica em parceria com instituições de ponta do mundo inteiro, tá? Então, a pesquisa científica, a produção científica, ela é a mais internacionalizada da universidade, ela está... E por isso que a universidade está nesses rankings, porque a produção científica dela, internacional, é expressiva. Né? Agora, outras áreas, a gente ainda tem ainda está engatinhando um pouco. Né? Por quê? Por razões históricas, geográficas também. Né? A gente está numa universidade jovem, né? Tem aí menos de 70 anos, né? Então, comparado com, né, universidades, né, do século XIII, né, do século XI, né, que nós temos na Europa, né, ou mesmo nos Estados Unidos, que a gente tem universidades, né, do século XIX, aí já muito tradicionais, nós somos uma universidade muito jovem. Né? E, além disso, a gente está geograficamente aqui, no, né, perto do litoral. Né? Então, por exemplo, uma universidade situada numa fronteira entre países, ela tem mais chance de internacionalização. Né? Então, você tem universidades, né, na Foz do Iguaçu, por exemplo, universidade voltada para internacionalização, porque ela está ali numa região de fronteira, né? Como na Europa, né, você tem várias que são... Aqui não, aqui nós estamos, né, no Sudeste, aqui não estamos numa fronteira, não estamos próximos. Além disso, você tem a questão da língua, né? São poucos os países que falam português, não são muitos, né? Então, o idioma do Brasil, né, por exemplo, os países que falam espanhol, né, aqui da América Latina, por exemplo, você pode ter um intercâmbio muito mais fácil de pessoas entre países diferentes, né? Então, entre praticamente todos os outros países da América Latina, com a Espanha também, com outros países do mundo que falam espanhol, então é muito mais fácil, né? Então, você tem essa limitação. Dos países que falam inglês também, obviamente, né, é muito mais fácil o intercâmbio. Então, essas coisas dificultam um pouco. Então, por exemplo, a UFES, ela não tem muitos alunos estrangeiros, né? E a UFES, entendeu? Poderia ter mais? Poderia, mas é aquela coisa, para um aluno estrangeiro vir para cá, né, as nossas aulas são em português, então o cara tem que aprender português, né, então tem essa dificuldade. Então nós não temos um quantitativo grande de alunos ou mesmo de professores e funcionários estrangeiros na UFES, né, uma universidade de fato internacional geralmente tem um quantitativo bom nessa área, né, uma parcela significativa dos alunos são estrangeiros, dos professores também, dos funcionários também. Né? Então isso a gente não tem, mas é como eu falei, por razões históricas, isso daí é uma coisa que, né, aos poucos vai aumentando. A gente tem participado, por exemplo, de várias redes internacionais para estimular esse tipo de coisa. Tá? Então agora, por exemplo, a gente entrou agora num programa aí para atrair alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado de países da África. Tá? Então é um programa voltado para países da África, que o pessoal muitas vezes vem para cá para fazer a pós-graduação aqui, tá certo? Isso estimula, traz as pessoas, né? Então, isso daí é um processo interessante, né? A gente tem um papel importante, a gente tem, né, vamos dizer, tem duas coisas aí, né? A gente quer mandar os nossos alunos, né, para os centros top, né? Muitos deles na Europa ou na América do Norte, né? Para os maiores centros, para as maiores universidades, mas ao mesmo tempo a gente tem um papel de fornecer um treinamento também para alunos de países em desenvolvimento. Então, a gente participa, né, de muitas redes na América Latina e na África e atrai muitos alunos da América Latina e da África para fazer cursos aqui, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Né? Por quê? Porque nós somos uma universidade de nível, de excelência, que permite e que atrai pessoas para isso daí. Né? Então, eu acho que é isso daí. Assim, a nossa presença, ela, em termos de pesquisa científica no mundo, ela é muito relevante, né? Em termos de ensino, ela atrai alunos, principalmente da América Latina e da África, né? E a gente manda alunos para todos os lugares, né? Então, aí para ir para diversos países, para diversos continentes, a gente manda alunos para a Austrália, para a Europa, para a América do Norte. Então, isso daí a gente tenta, né, fazer com que os alunos vão para diversos centros, né? E uma coisa interessante que eu, né, só completando, né, um pouco lá a primeira pergunta lá dos rankings, né? O ranking que eu queria chamar a atenção, que nós entramos ano passado, a gente ficou muito bem colocado, é um ranking que é promovido pelo Times Higher também, aquele que eu falei do THE, Times Higher Education, só que eles fizeram um ranking diferente, é um segundo ranking lá, que ele é chamado de impacto. Então ele chama TAD Impact, né? Então, o THE de impacto. Porque esse ranking, diferente de todos os outros, ele não usa só a pesquisa, basicamente, nem questionários e nem números de alunos e professores para analisar a graduação. Ele é um ranking muito mais complexo. Ele usa os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Então ele mede para cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente chama de ODS, das Nações Unidas, qual que é a atuação da universidade em cada um deles. Tá? Então é um ranking que dá muito trabalho para a gente, porque a gente tem que preencher um monte de dados para cada um desses 17 objetivos, mas é muito interessante, porque quando você faz isso, você capta muito melhor o papel da universidade na sociedade. Tá? Então, por exemplo, né, o objetivo 1, ODS 1, né, das Nações Unidas, é a erradicação da pobreza. Tá? O que a universidade faz que contribui com a erradicação da pobreza? Por exemplo, a universidade, primeiro, ela é gratuita, né? Então a pessoa não tem que pagar taxas, etc. Ela tem um programa de ações afirmativas de inclusão, que garante a inclusão de pessoas de baixa renda, tá certo? E uma série de coisas, assim por diante, né? Então, é muito interessante. Então, esse ranking, a gente ficou em terceiro no Brasil, tá?
Bacana, professor.
Esse ranking é diferente, é o seguinte, participa quem quer, porque dá muito trabalho participar. Então, ele não é um ranking que tem tantas, são, se não me engano, foram 800 universidades no mundo que participaram, tá? Mas nós ficamos no mundo, dentre essas 800 que participaram, a gente ficou entre 100 e 200, tá? Não dá para saber porque eles não botam exatamente, mas nós ficamos entre 101 e 200, tá? E no Brasil nós ficamos em terceiro, né? E na América Latina nós ficamos em quarto. Tá? Como eu falei, muitas não participam, porque realmente dá muito trabalho fazer. Mas é interessante porque ele traz esse outro lado, né? Ele traz, por exemplo, a questão da igualdade de gênero, ele traz muito a questão dos direitos humanos, ele traz a questão do meio ambiente, né? A questão de vida na terra, vida na água, né? A questão da reciclagem, a questão de redução das desigualdades, cidades sustentáveis, acabar com a fome. Então, assim, democracia, instituições sólidas da democracia, um monte de aspectos que eles não são percebidos nos outros rankings. Então, eu acho que esse ranking é o que eu daria mais destaque. Não porque a UFS tenha ficado em terceiro lugar, não. Eu dou mais destaque porque ele, eu acho que é o ranking mais abrangente que existe em termos de medir, né? Ele não é abrangente em termos de instituições, talvez, né? Porque ele não tem tantas assim. Mas ele é o mais abrangente em termos
de critérios,
de indicadores e de métricas, exatamente. Uhum. Então é muito interessante.
E com caráter de uma responsabilidade social muito grande, né, professor?
Exatamente. Que é uma coisa que não aparece nos outros rankings. Né? Isso não aparece, não existe nos outros rankings, a questão social. Perfeito. Social e ambiental.
Perfeito. E aí, professor, eu já vou emendar, aproveitando que você está falando de responsabilidade social, o programa Ciência UFES é um programa sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas, né? A nossa responsabilidade social com as pessoas. E aí eu queria te perguntar, como o nosso intercâmbio internacional, como as ações de intercâmbio internacional, elas podem contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, do povo capixaba, professor?
Então, eu acho que é aquilo que eu falei com você, né? Você tendo essa visão, essa possibilidade de ampliar os horizontes para outros países, outras culturas, né? Eu acho que isso enriquece muito a nossa experiência. A gente vê que, né? Eu acho que você consegue trazer know-how, trazer conhecimento de fora para cá, trazer experiências que deram certo ou que não deram certo lá fora para cá. Então você pode, né, você está pensando em tentar alguma coisa, pô, se o negócio não deu certo lá, será que vai dar certo aqui? Será que não é melhor tentar uma outra coisa, por exemplo? Né? Então assim, eu acho que é importante porque a gente acaba aprendendo com a experiência de outros. E como eu falei com você, dificilmente uma situação que a gente observa aqui, né, uma dificuldade, uma coisa que a gente queira mudar na nossa sociedade, na questão social, na questão ambiental, que existe aqui no Brasil, dificilmente ela não ocorre, ocorreu ou existe em outro lugar. Vou dar um exemplo da questão do... Né, em termos ambientais, por exemplo, a questão do Rio Doce, né, daquela lama toda que tomou... Aquilo já aconteceu em outros países. Né? Aqui no Brasil, né, aquilo já aconteceu. O que foi feito lá? Né? Como que foi... Então, a gente pode aprender com isso. Né? Então, se a gente não souber isso, a gente vai... Igual eu falei, a gente vai tentar inventar a roda de novo, vai começar do zero. Uhum. Quando a gente abre os nossos horizontes, né, você abre essa possibilidade de ter essas experiências de fora. Né? E você consegue, então, talvez facilitar, cortar, fazer, criar um atalho para alguma coisa. Né? Você pode, né, você pode muitas vezes chamar pessoas de fora para contribuir. Né? Uma visão externa, eu acho muito interessante. É claro que é importante ter o conhecimento e ter a visão interna das pessoas que estão ali no dia a dia, passando por aquela situação e tal, para resolver. Mas, ao mesmo tempo, uma visão de alguém de fora sempre é bom. Né? Sempre é bom você ter uma visão externa para ver como é que as coisas... Né? Às vezes a gente está pensando muito no, de um determinado jeito, aí vem aquele pensamento que a gente chama fora da caixa, né? Que a pessoa pensa fora. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito enriquecedor isso daí. Né? Tem aquele ditado, né? Pense globalmente e aja localmente. Então você tem essa cabeça tendo uma noção do que está acontecendo no mundo e você pode agir localmente com mais eficiência com base nessas experiências. Né? E aquele negócio também, né, Hélio? A gente também acaba dando oportunidades para as pessoas, né, que talvez elas não tivessem. Né? Então a gente né, dá oportunidades para alunos da UFES, muitas vezes alunos que jamais imaginaram, né, sair da cidade onde eles moram, ou do estado onde eles moram, muito menos do país onde eles moram. Muitas vezes, com a internacionalização, a gente dá essa oportunidade da pessoa de conhecer outros locais, de conhecer outras realidades, de conhecer... E é uma experiência extremamente enriquecedora, né? Principalmente para essas pessoas que talvez nunca nem sonharam com isso, né? Nunca fez parte do universo delas alguma coisa fora daqui. E quando elas fazem, geralmente é uma experiência assim, maravilhosa. Assim, a gente tem realmente muitos relatos, né, de alunos, por exemplo, que tiveram essa experiência de poder, né, ir para o exterior. Atualmente a gente tem a questão da pandemia, então você não consegue ir, né, fisicamente, assim, que é o ideal, porque aí você acaba, né, vivendo a cultura, conhecendo uma nova cultura, né, conhecendo novos costumes, novas regras, né, e você acaba sendo mais tolerante, né, às diferenças, sendo, né, eu acho que é importante isso daí, né, a gente acaba aprendendo a ser mais tolerante, aprendendo que existem outras formas de pensar, que outros países têm outros jeitos, outras formas, outras maneiras de funcionar, que a nossa não é a única, né, então eu acho que é interessante isso daí, você cria uma cultura de tolerância, de aceitar as diferenças, de inclusive valorizar as diferenças e a diversidade de pessoas e de culturas ao redor do mundo. É importante.
E tem um outro aspecto aí, professor, que é quando esse aluno nosso vai para o exterior, faz esse intercâmbio internacional, quando ele volta, e ele volta para a sua cidade, que os nossos alunos não são só de Vitória, a gente tem alunos no Espírito Santo inteiro. Quando ele volta para a sua cidade, muitas vezes do interior, ele traz essa visão internacional e pode contribuir ali com a sua realidade local, né?
Exatamente, ele pode aplicar isso lá na realidade local dele, né? Então, eu acho que é isso daí. Quando a pessoa volta, ela, assim, uma grande maioria das pessoas, ela volta realmente transformada, né? Ela volta uma outra pessoa, perfeito, né? Todo mundo fala isso.
Perfeito. Né? Perfeito. Bom, você ouvinte aqui da nossa rádio universitária, está aqui no programa Ciência UFES, hoje recebendo o professor Yuri Leite. Professor Yuri Leite é secretário de Relações Internacionais da UFES, falando com a gente hoje aqui no programa Ciência UFES, sobre a internacionalização da UFES, sobre a nossa posição nos rankings de universidades. Estamos muito bem no Brasil e no mundo, né? Nos rankings internacionais também, temos boas colocações. Professor Yuri, trazendo a informação aí, que num ranking aí, que mede muita responsabilidade social, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Os Objetivos do Milênio, a gente está em terceiro nesse ranking, uma informação muito importante que o professor Yuri traz. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a ciência e política, professor. Muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram a doença da Covid-19 lá no início, né, quando começou, e agora tentam também negar a importância e a eficácia da vacina, professor. Essa postura negacionista é acompanhada por boa parte da sociedade. Gostaria de saber o que o senhor diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade que muitas vezes tenta diminuir o papel da ciência, professor.
É, isso é realmente super importante, né, Hélio? Eu também, além de, né, de secretário de Relações Internacionais, sou cientista também, né, trabalho na área de, né, de ciências biológicas, né, então faço pesquisa, então isso realmente é uma coisa que me diz muito, assim, né, o que que acontece, né, a ciência tem vários problemas, vários defeitos, assim como tudo, né, assim, todas as áreas, a ciência não é perfeita, ela não vai acertar sempre, ela não vai ter todas as respostas. Mas apesar disso, né, ela ainda é a melhor maneira que a gente tem para tomar decisões, né, a melhor base que a gente tem para tomar decisões. Por que que eu falo isso, né? Porque é pelo modo que a ciência funciona, né? E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, na verdade. Infelizmente, as pessoas entendem pouco do funcionamento da ciência, né? E o que eu acho o bom da ciência é o seguinte... Para a ciência, tanto faz o que eu penso, o que você pensa, ou o que o governante acha, é irrelevante para a ciência, né? O que importa para a ciência são os dados, as evidências que existem, né? E o que conclusões elas podem ser tiradas com o conhecimento que a gente tem hoje a partir desses dados, tá? Irrelevante o que eu acho, assim, o que eu acho é irrelevante. Se eu acho que a vacina é boa ou ruim, isso é irrelevante, né? Tanto faz. O que importa é olhar os dados e ver o quanto de imunização a vacina está dando. Tá? Se eu acho que ela é boa, se ela é ruim, é irrelevante. Né? Mesmo que eu seja o maior expert do mundo. Né? E o que é interessante do método científico, né, que eu acho que é o que dá força para ele, é que ele é baseado, na verdade, na dúvida. Né? Ele não é baseado na certeza. Né? Você para ter certeza de alguma coisa em termos científicos, você passa por um processo extremamente rigoroso, por vários processos extremamente rigorosos de avaliação, né? Desde o começo, né? Então, se você acredita, né, em alguma coisa, né, você, na verdade, você não, na ciência, você não pode buscar a comprovação do que você acredita. Você tem que rejeitar a negação do que você acredita. Basicamente, você tem que... É como se eu fosse sempre advogado do diabo, né? Se você acha que uma coisa é assim, você tem que pensar, não, ela deve ser o contrário. Como é que eu consigo rejeitar o fato dela ser ao contrário do que eu estou pensando? Você entendeu? Então, é um processo que já começa extremamente rigoroso, que depois ele passa por, né, uma coleta de dados rigorosa, análises estatísticas rigorosas, e finalmente, quando você tem um negócio, depois de você passar por tudo isso, você ainda tem que submeter isso para os pares, né, para os seus colegas, que geralmente entendem mais do que você daquele assunto, para eles avaliarem se o seu negócio é bom ou não. Aí sim, quando você conseguir publicar isso, é que você vai ter aquela ideia aceita. Então, é um processo extremamente rigoroso, do começo ao fim, né? E que só dá para estar ali uma coisa que, assim, passou por um processo. Claro, pode ser que no futuro a gente mude de opinião, com certeza. Por quê? Porque a ciência avança, a ciência não é estática, né? Então, coisas que a gente acredita hoje, daqui a 100, 200 anos, provavelmente nós vamos ter uma opinião diferente sobre elas. Outras não, outras a gente vai continuar acreditando nelas, elas vão continuar para sempre. Né? Então, o poder da ciência, né, é muito grande exatamente por causa disso, porque ela é baseada num processo de muito rigor, tá? Aí você fala, mas a ciência tem falha também? Tem, claro que tem. Né? Tem fraude? Tem fraude, mas o interessante da ciência é que as fraudes, eventualmente elas aparecem. Por quê? Se você vai lá e fala assim, olha, descobri a vacina aqui que é muito boa para a Covid, né? Tá aqui, apliquei e tal. Aí eu vou lá e vou tentar fazer o que você fez. Será que eu consigo, né, usar essa vacina dele? Vai ser boa também? Se tiver uma fraude ali, ela não vai funcionar. Né? Então, um dos pilares da ciência é o fato dela ser replicável, de você conseguir replicar aquilo. E claro, quando uma pessoa descobre uma coisa, diversos outros cientistas ao redor do mundo, e aí vem a questão da internacionalização, vão tentar replicar aquilo ali para ver se continua funcionando. Né? Se não continuar... Pode ser fraude, pode ser um erro, pode ser algum problema, não necessariamente é fraude, mas pode ser até que seja uma fraude. Né? Então, o interessante da ciência é isso, ela é autocorretiva. À medida que o tempo vai passando, né, as ideias vão sendo rejeitadas ou confirmadas. Elas podem ser rejeitadas e eventualmente ser descartadas, ou elas podem ser confirmadas, modificadas, aprimoradas e acabar virando um alicerce importante aí do conhecimento científico. Né? Então, essa postura negacionista, ela não leva a lugar nenhum, né? Porque você está trocando a ciência, que é algo que é baseado em evidência, baseado em dados, baseado em pessoas que entendem a fundo daquele assunto, que vivem para estudar aquele assunto, né, com a opinião pessoal de uma pessoa que não entende nada daquele assunto, ou entende muito pouco daquele assunto, né, e que não entende nem da ciência propriamente dita. Né. Então, é muito triste, né, essa postura, e eu espero, né, que, eu acho que, apesar de você estar falando, né, que realmente tem essa postura negacionista, eu acho que o balanço final dessa pandemia, por exemplo, eu acho que um balanço final, né, claro, é uma pandemia, né, de proporções gigantescas, que custou a vida de muita gente, então é algo realmente muito triste, né, que assolou o planeta, mas, por outro lado, eu acho que para a ciência, eu acho que ela traz mais crédito na ciência, porque apesar de aparecerem esses negacionistas, eu acredito que a maioria da sociedade, ou a maioria das sociedades, está com a ciência e acredita na vacina e está tomando a vacina. E à medida que as pessoas forem tomando, mais pessoas vão tomar. Então, isso é um crédito. Então, acho que nunca antes, né, na história recente, né, do mundo, a palavra ciência apareceu tanto na mídia, por exemplo, quanto agora. Você vê o tempo todo, né? Ciência virou palavra, né? Deve ter algumas pesquisas sobre isso, eu nunca vi, não vi ainda não, mas deve ter. Se você olhar a contagem de palavras, ciência é uma palavra que está na boca do povo hoje em dia, né? Que é uma
verdade.
Coisa
que... popularizou a ciência, né?
É, exatamente, popularizou. Então, assim, eu acho que tem, apesar de ter os negacionistas, por outro lado, você tem vários cientistas aparecendo na imprensa, aparecendo na mídia, dando entrevista, dando opinião. Então, acaba criando um palco para a ciência também, para a ciência poder mostrar a importância dela para a sociedade. Então, acho que tem os dois lados, tem o lado negacionista, mas tem a reação ao negacionismo acaba sendo uma coisa positiva para a ciência. E, assim, a história vai dizer, né? Daqui a alguns anos nós vamos, né? Na minha opinião, eu acho que nós vamos realmente olhar com muita tristeza esses líderes que negam a ciência, em qualquer país, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro, né, de líderes que negam a ciência, nós vamos ver ele como partes tristes da nossa história, que espero que não se repitam.
Ouvinte da Rádio Universitária, tendo a honra aí de escutar o professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais aqui da UFES, falando conosco aqui dentro do programa Ciência UFES. Eu quero desde já agradecer a audiência aí dos meus ouvintes, que estão toda sexta-feira aí às 10 da manhã, sempre ligadinhos conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, qual mensagem você deixa para o ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e deseja ter alguma experiência internacional? O que a Universidade Federal do Espírito Santo tem para oferecer para esses estudantes, esses futuros pesquisadores que têm aquele desejo de fazer um intercâmbio internacional, de ter uma experiência internacional, professor?
Olha, eu recomendo que fiquem de olho, né, nas oportunidades, né, que sempre aparecem muitas oportunidades, né, assim, nós, por exemplo, né, a gente tem lá o nosso Instagram, por exemplo, né, da SRI, né, UFES International com T, né, é internacional, mas com T, international, então @UFES International, a gente, pra você ter uma ideia, a gente posta aí por semana umas duas ou três oportunidades para os alunos que tem a ver com internacionalização. Muitas vezes são cursos no exterior, cursos de inglês, ou provas de proficiência, muitas vezes, ou cursos para prova de proficiência, estágios internacionais, tá certo? Estágios em empresas, às vezes, estágios em outras universidades, em outras instituições de ensino, de pesquisa. Então, assim, oportunidades existem muitas. Claro que elas são, né, competitivas e tal, geralmente você tem que passar por um processo, mas se você não tentar, você, né, não vai... Então, a minha recomendação é que fiquem de olho mesmo. A gente tem muita... Né, na nossa página também a gente sempre posta, mas hoje em dia as redes sociais são mais ativas, então pelo Instagram nós estamos em processo de criar um Twitter também internacional para a UFES, né, para divulgar mais as oportunidades, mas existem muitas oportunidades, então abrir as portas para essas possibilidades. Com a pandemia, claro, a mobilidade ficou muito reduzida, então, né, a gente não pode ir ainda pessoalmente, né, para estar em muitos países, mas existe a possibilidade que a gente chama de mobilidade virtual, né, que é você fazer isso online. Claro, não é a mesma coisa, o ideal realmente é você, né, estar no lugar, viver a cultura, mas é melhor você fazer virtualmente do que não fazer, né? Então tem vários estágios virtuais, né? Existem aulas, né? Tem muitas universidades abrindo a possibilidade de você fazer aulas fora, então você já vai, você pode, por exemplo, praticar um pouco o idioma, ao mesmo tempo aprender um pouco, né, de alguma coisa da sua área. Então, eu acho que é ficar de olho nas oportunidades, porque existem muitas oportunidades, né, para internacionalização. É aquele negócio também, eu acho muito, eu também daria como conselho a questão do idioma, né? É muito importante, como eu falei, o português é idioma, né, falado em poucos países, então é importante você ter um outro idioma, né? Se você souber espanhol, muito bom, porque você já vai ter um número maior de países, mas o inglês é a língua, né, mais falada mundialmente, assim, né, em termos de intercâmbio e tal, né, é falado praticamente mundialmente. Então eu recomendo fortemente que as pessoas, né, busquem aprender o inglês, busquem as oportunidades que tiverem de aulas de inglês, né, no núcleo de línguas da UFES oferece. Eu acho que é importante, né, você... muito do conteúdo que está na internet, por exemplo, de qualidade, está em inglês, então você saber inglês é uma questão até de inclusão, né, de você estar presente em grande parte da internet, do conhecimento de qualidade que tem na internet, você vai ampliar. É claro, se souber outros idiomas, melhor ainda, que uma pessoa que pudesse souber francês ou alemão, né, abre os horizontes. Então, eu daria esse conselho, investir em aprender um idioma, né, além do português. Recomendo fortemente o inglês, mas qualquer um eu acho que já vai ajudar, né? Se quiser encarar um mais difícil aí, vai para o mandarim, porque, né, tem muita gente falando mandarim também, né, em termos de quantidade, tá certo? Mas, assim, é aquele negócio, é investir em aprender novos idiomas e ficar de olho nas oportunidades, porque existem muitas, né, para várias, para todas as áreas, tá certo? Para engenharias, para arte, para as áreas biológicas, para medicina, para todas as áreas, para as humanidades. Você tem sempre possibilidades, você tem sempre universidades que estão buscando. Os nossos alunos são muito bons, né? Isso é uma coisa que eu queria ressaltar. Os alunos da nossa universidade são muito bons, eles têm um nível excelente lá fora, eles são, né, a gente sempre tem, tanto de graduação quanto de pós-graduação, a gente sempre tem alunos que são, né, quando voltam, são elogiados pelas pessoas lá fora, porque são alunos de extrema qualidade, de extrema dedicação, que vão, que se dedicam, que, né? Então, acho que não se subestimem, né? Acreditem, porque vocês são alunos. Se vocês entraram na UFES é porque vocês têm um nível, se vocês estão na universidade como a UFES, vocês têm um nível internacional, vocês conseguem, vocês têm condições de acompanhar disciplinas, têm condições de acompanhar pesquisa, têm condições de acompanhar projetos de extensão no exterior, por exemplo, de excelentes universidades, tá certo? Então, busquem as oportunidades, porque elas existem, elas aparecem. E claro, você vai ter que tentar, né? Como eu falei, é competitivo, muitas vezes tem, né, você tem que disputar com outras pessoas, mas se você não entrar na disputa, você, né, você não tem como ganhar. Então tem que entrar para ver se eventualmente você consegue alguma dessas oportunidades. Oportunidade de bolsa, inclusive, né? Você pode conseguir bolsa para ir para o exterior.
Beleza, professor. Professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais aqui da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES. Seu encontro semanal com a ciência, um programa que leva até você sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Professor, o programa Ciência UFES agradece demais a sua participação. Microfone aberto aí para suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer, foi um prazer falar com você, né? Muito bom, como eu falei, como cientista, eu acho extremamente importante esse contato, né, com a sociedade de forma mais ampla, né, para poder, né, mostrar para as pessoas a importância da ciência, a importância de ter uma universidade pública como a UFES, que tem, né, ensino, pesquisa, extensão de qualidade, que fazem diferença para a população capixaba a todo tempo. É importante a gente destacar isso, é importante a gente divulgar isso, é importante a gente ter esse diálogo com a sociedade, tá? Então, eu queria parabenizar, acho que é uma excelente oportunidade. E a mensagem é essa, né? A gente, né, a universidade está se consolidando como uma universidade de excelência, e eu acho que o nosso papel é valorizar, né? Claro, nós podemos melhorar em muitas coisas, né? Estamos aí sempre melhorando, sempre buscando melhorar, sempre buscando, né, tendo como objetivo a excelência. Como eu falei, a internacionalização é um caminho para se chegar na excelência, então é esse caminho que nós estamos trilhando para ficar cada vez melhores, tá certo? Para melhorar sempre, e é importante que a sociedade reconheça, né, esse esforço e esse reconhecimento, né, que a gente tem, inclusive, de avaliações externas, né, que não tem, né, nenhum viés nacional ou político ou qualquer coisa. É interessante a gente ser reconhecido, né, e a gente tem que ser reconhecido também nacionalmente e localmente. Tá? E a última mensagem é, né, de fato, para as pessoas acreditarem na ciência, é o melhor caminho que a gente tem para poder resolver nossos problemas, inclusive a pandemia de Covid-19. Então, eu queria, né, deixar uma mensagem para todo mundo, assim que tiver disponível a vacina, para ir lá, para se vacinar, para falar com todo mundo, seus amigos, sua família, para todo mundo ir lá se vacinar, porque é importante, porque é uma coisa que precisa de todo, né, de toda a sociedade. Não adianta uma, duas, três pessoas vacinarem. Tem que uma parte significativa da população tem que vacinar para ela poder ser eficiente. Então, eu queria fazer esse apelo aí para as pessoas irem vacinar quando tiver disponibilidade, tá bom? Obrigado, um grande abraço.
Obrigado, professor Yuri Leite. Professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais aqui da UFES, hoje no programa Ciência UFES, o seu encontro semanal com a ciência, seu bate-papo semanal com a ciência, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, impacto direto na sua vida. Recebemos hoje professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais da UFES, que falou sobre as ações de internacionalização aqui da UFES, também sobre os rankings que a UFES tem adquirido, conceitos muito importantes aí, ficou em terceiro lugar num ranking aí muito bacana que o professor Yuri falou conosco aí. Perdeu a entrevista, chegou depois, quer escutar novamente? Vai lá no nosso endereço na internet, universitariafm.ufes.br, na página do Ciência UFES, os podcasts dessa e de todas as outras entrevistas, tá lá na nossa página, no nosso site, universitariafm.ufes.br. Programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7, que você escuta também pela internet, na nossa plataforma, universitariafm.ufes.br. E melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Rádio Universitária FM na sua loja preferida de apps, tá certo? Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui e te espero sexta-feira que vem, às 10 da manhã, com mais um Ciência UFES. Grande abraço e até a próxima!
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária FM.